Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. Nós somos os afundadores de startup, pessoas normais falando sobre os tropeços do empreendedorismo. Esse podcast não vai te deixar rico, mas talvez te ajude a passar menos sufoco no teu caminho. Eu estou aqui hoje com o Hugui e com uma convidada especialíssima, a Natália, para falar sobre a experiência de trabalhar em startup. Tudo bem, Hugui? Tudo bem, Natália? Como é que vocês estão?
Tudo certo aqui.
Tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês. Bora lá.
Tá. A gente vai fazer hoje uma entrevista com a Natália para entender como a gente está sempre trabalhando a questão da experiência em startup, da experiência de não só de empreender, mas a experiência desse ambiente como um todo. A gente vai fazer um bate-papo com ela, dando a perspectiva de alguém que trabalhou em startup, alguém que teve essa experiência, que tem essa experiência ainda, né? Que ainda trabalha em startup, para ver como que a perspectiva do. A gente já tem o Fala Fundadora, onde a gente traz as perspectivas dos fundadores que deram errado e o último caso que está ali ainda no se estabilizando, vamos torcendo para o pessoal dar certo. Mas agora também a gente quer trazer a visão de quem está trabalhando em startup, de quem já passou por processos, inclusive de desligamento em massa. Então, Nath, fala um pouco sobre você, fala um pouco da tua carreira, como a gente chegou aqui.
Nossa Senhora, é um bom começo, gente. Então, primeiro, né, todo mundo começa vindo de trabalhando de empresa tradicional e por conta de uma pessoa, uma amiga em comum, nossa amiga em comum, inclusive, Lúcio, caí na primeira startup. Tudo muito bonito, tudo muito, né, metinhas, todos no mesmo barco, cultura, nananana, nananana. E a gente, eu, na verdade, tô começando por essa história, mas é porque isso é mais familiar para você, né? Foi a primeira decepção, porque eu achava que era realmente o mundo da Disney, né? E aí veio, a gente fez um projeto muito top, você deve lembrar, não sei do que você se lembrar ao certo dessa época, mas foi um projeto grande, fizemos vários contatos. Atingimos várias metas e aí houve um desligamento. Foi o primeiro tombo que eu passei ali. E daí a gente voltei para empresa tradicional dentro do mercado de trabalho, onde eu fiquei 2 anos. Mas vocês sabem, né? A gente, eu acho, não sei o Yugi, mas a gente que paga aluguel, a gente precisa estar trabalhando aí full time. E eu gosto de trabalhar em startup. Se vocês tiverem, inclusive, alguma pergunta, gente, no meio do caminho, vocês façam, que eu só tô falando aqui. É o primeiro podcast, então eu tô nervosa. Mas eu senti uma falta de estar novamente nesse mercado, porque a startup, por estar sempre nesse processo, ah, acelerar, 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 eu estaria fazendo coisas novas e me desenvolvendo também para sair de um nível de atendimento e ir para o outro, né? Então, falando de um modo geral, entrei e saí em startups aí, estou na minha quinta startup, num modelo diferente agora, um pouquinho diferente, um modelo mais assim, compactuando com o que eu exerço hoje, com o estudo que eu tive durante esse tempo. E no meio dessas startups todas, houve processos, houve desligamento em massa, onde, né, daqui um tempo, como você já vem aí, acontece o desligamento, passa um tempo, as contratações elas retomam, quem já estava antes não era chamado, ou às vezes um sim, um outro não, para manter aquela energia boa ali dentro da startup, maravilhosa. E vocês querem fazer alguma pergunta? Que aí eu vou falar de um modo geral, né? Acho que
Não,
vai
não,
ser bem melhor aqui.
pode ficar tranquilo que o Lúcio tá ali cuidando para fazer as perguntas na hora certa.
Exato.
Certo. Bom, na minha área é operações, né? E dentro da operação a gente tem uma visão diferente da área de vocês. Entre alguns grupos a gente costuma falar que vocês, como já houve algumas separativas dentro da startup, antes era a galera mais junta, aquela coisa, depois separa, fica a tecnologia para um lado, operações para o outro. Então a gente sempre falava a galera lá de cima, né?
E é isso que tu tá chamando de vocês?
Og, no caso, eu, você, o Kelvin, a Yana, a gente basicamente é a galera lá de cima da startup.
Privilegiados. Tô brincando, Og.
É interessante ouvir isso, porque, assim, muito embora eu já tenha atuado de posições de gestão, assim, eu nunca vivi essa questão de, assim, um time grande que eu só mandava. A verdade é que muitas vezes na vivência da carreira eu fui gestor de uma pessoa só, eu mesmo. Então, então por isso que eu não sei se eu, né, ficou meio estranho pra mim. Mas o Lúcio faz sentido, o Lúcio teve times maiores assim, né? O Lúcio foi de cima mesmo, burguês safado. Bom, seguimos.
Bem burguês safado. Rola essa separativa. O que que acontece? Eu entrei em momentos na startup que ela já estava grande, num nível grande. Agora, recente, que eu passei em algumas que estavam começando a estruturar processos e tudo mais, que é aí que a gente encontra os problemas, né? Não me cabe a idade da pessoa e tudo mais, mas, por exemplo, tem 15 anos que eu atuo em atendimento, vai fazer 16 anos que eu atuo em atendimento em diversos nichos. Tem discurso que não me compra, não adianta, mas eu não posso levar isso para o time. Vou chegar isso para o time e falar, pô, tal, porque eu também estou fazendo o meu ali dentro, né? E essa não separação.
Não dá para virar para o. Assim, até dá, mas assim, você não vai virar para a galera que está com 18, 19 anos, está ali no primeiro emprego, está na primeira experiência em startup e falar assim, gente, eu já escuto essa historinha há muito tempo.
Eu sei como é que funciona. Lógico que não. E a gente tem que ter esse senso de ética. Tem os líderes que também têm essa noção, tanto quanto a gente, que é com eles que eu gosto de trabalhar, muito, inclusive. E tem outras pessoas que são extremamente cegas. A galera de cima, o Yugi, a gente não, em alguns momentos dentro das startups, a gente nem tinha contato, a gente nem sabia quem que era essas pessoas que autossugeriam, o que estava acontecendo, o que às vezes a gente até precisava dela. Muitas vezes eu tinha um gestor aqui e esse gestor tomava conta do meu time. Várias vezes. Então, alguns times com 6 pessoas, alguns times com 18 pessoas, isso intercalava bastante. E a nossa, a coisa ali dentro da operação é fazer acontecer, não interessa. A gente tem meta, a gente tem que trabalhar em cima ou da meta ou entregando a satisfação ali, pronto e tchau. Esse é o trabalho, não tem segredo. Ou você entra lá e aprende, né, todo o processo, que no caso de algumas eu dava suporte, a pessoa, né, ao cliente ali, um suporte ou no atendimento dele, como que ele ia lidar ali para poder trabalhar, ou no suporte dentro do aplicativo, explicando como ele pode usar as funcionalidades do aplicativo, entre outras coisas. Sempre assim, esse é o lado de que eu venho, que a maioria da gente, depois que a empresa cresce, estão, que é ali no coração da operação. E a operação que é a primeira que roda, né? Em desligamentos em massa, por seja lá por qual motivo, a operação é a primeira que roda. Mas,
Natália,
aproveitando.
Então,
certo, pode falar.
Perguntas. Então, esses 16 anos são na área de customer success?
Sim e não. Não todos os anos. Na área de customer success eu estou há 3 anos. Mas, antes. Não era tão discutido isso dentro de uma startup. Lá por volta de 2015, 2016, o CS não era tão discutido. Você chegava lá, a gente entrava, tinha como atendimento ao cliente. Qualquer coisa na carteira. E aí você chega, tem empresas que têm um treinamento, né? todo um treinamento, você fica ali um mês, e aí a pessoa que te treinou te direciona para um lugar. Ela pode te direcionar ali para o CS, ou ela pode te direcionar ali para o CX. Antes não tinha muito essa separativa. O Lúcio deve se lembrar disso. Não tinha, você fazia tudo. Tá? Chegou coisa lá, você vai fazer. Ou você vai trabalhar ativo, né? Porque a diferença do CS e do CX é essa. O CX está recebendo ali demanda, o CS está entrando em contato ali. Teve uma época que não tinha isso, era tudo junto e tal. E a própria galera da operação, essa movimentação de desligamento e voltar para o mercado e não sei o que, se perde nisso porque fala assim, não, eu não tenho experiência como CS. Aí eu vou conversar com a pessoa e falo, claro que você tem experiência como CS. Naquela área a gente fazia isso. Isso é de CS. As outras coisas do suporte são outro nível, problemas técnicos, problema com alguma coisa em site, isso vai ser lá para o suporte. As próprias pessoas da área, elas se confundem um pouco, ainda mais depois de que houve essa possibilidade de estarmos trabalhando eventualmente em casa. Cada líder ou cada pessoa na contratação tem lidado com as pessoas de diferentes maneiras. Não vou falar todos de modo geral, eu falo de coisas que eu passei recentemente. Eu vejo que o líder trata como uma pessoa, sei lá, você vai chegar e vai falar, Lúcio, qual que é a sua pretensão salarial? Tal. Lúcio falou tal pretensão. Natália, qual que é a sua pretensão salarial? Às vezes a gente vai fazer a mesma coisa, o Lúcio está ganhando 5 mil, eu estou ganhando 3 mil.
Entendeu? Mas você acha que essa diferença acontece tanto assim dentro das startups?
Acredito que sim, porque vai pelo nível de conhecimento ali da pessoa. Hoje, por exemplo, eu posso apresentar 1000 atestadinhos, 1000 certificados aí de coisas que eu fui estudando para poder aprimorar, porque a gente precisa, né, a gente tá por dentro do que está acontecendo dentro das áreas em si. Mas eu acredito sim, e já vivi isso, e já conversei com colegas, já vi colegas fazendo a mesma coisa que eu, ou recebendo um pouco menos, porque nunca tinha participado de um processo dentro de uma startup, e assim, a pessoa não entender, e quando rola algum conflito com alguém, normalmente a pessoa é desligada, se comenta algum tipo de coisa dentro dos bastidores. Então, assim, já aconteceu de processos dentro de empresa, por exemplo, a pessoa passar falar uma parada muito legal para o gestor acatar aquilo ali e desligar a pessoa na semana seguinte. E aplicar o que a pessoa passou dentro do time. E não é uma vez só que acontece. Se desejo que os meus colegas de operação escutem isso aqui, que eles vão saber exatamente do que eu estou falando. Isso acontece direto.
Mas assim, de feedback do trabalho, do dia a dia de trabalho, do que fazer, e o gestor se... O gestor rouba, vamos usar o termo correto aqui.
Rouba a ideia.
A ideia e fala assim, vamos começar a atender de tal forma, vamos usar tal discurso e tudo mais, e a NAC deu a ideia, que trouxe o plano, é desligada na segunda-feira e na terça começa o modelo novo.
Exato. E muitas pessoas dentro da operação podem confirmar isso com vocês. Várias vezes vi isso acontecendo com colegas. Porque às vezes você entra e você não entende muito por que uma pessoa tão legal, que já rolou de uma pessoa muito bacana, sair aplaudida. E eu pensar assim, pô, por que ninguém reteve essa pessoa aqui dentro? Porque entra naquela coisa dos problemas, né? Que a gente estava comentando aquele dia. A gente sabe os problemas, a gente sabe para onde o barco está indo. E eu pensar, nossa, essa pessoa é tão boa no trabalho, na explicação, nas técnicas de desenvolvimento, nas pessoas que ela desenvolveu aqui. Por que ninguém reteu? A pessoa sai aplaudida. Depois que você sai do bolho, da bolha, você começa a ver, entender, sabe? Qual que é a parada. Porque eu demorei um pouquinho, gente, a cair a ficha. Fui uma pessoa já bastante iludida. Hoje eu só faço a minha parte bem feita, quero fazer o meu. Se tiver que incentivar a galera a fazer, incentivo. Mas, assim, os meus pés eu deixo no chão, sabe?
Mas qual que é a parada que tu aprendeu e que a ilusão caiu? Tu falou agora. Que parada é essa?
Por que eu aprendi? Nossa!
Não, que parada é essa? Não por quê, mas... Falou assim, agora aprendi qual é a parada.
Qual foi o momento que você perdeu essa ilusão de trabalhar com startup?
Ah, tá. É, então, aconteceu uma coisa para a ficha cair de que a vida não era a Disney lá dentro, porque foi assim, houve um desligamento lá, foi nesse desligamento geral em massa aí.
Pode e falar, eu tava... foi na 99?
Não, foi na Max Milhas. E aí, eu tava do lado da pessoa que ficou, porque eu fui desligada, a pessoa não. E na ligação que tava todo mundo que tava sendo desligado, foi uma choradeira, um negócio todo. Ai, sinto muito, não sei o quê. Tinha gente, coitado dos meus, lágrimas e lágrimas do outro lado do computador, assim, todo mundo chorando. Aí essa reunião acabou, a pessoa que estava nessa reunião foi para outra, chegou na outra e falou assim, desse jeito. A gente está aqui com vocês, né? Sinto muito, parará, aconteceu isso, mas porque nós escolhemos os melhores. Oi, gente. Pô, minha meta estava lá batida todo dia, tinha telão com meu nome, com não sei o quê, escolher os melhores, que critério que você usou com isso? E aí minha revolta foi toda a partir daí, falei, não quero mais, não vou mais, nunca mais quero trabalhar para isso. Só que eu gosto desse rolê, sabe? Ainda mais na possibilidade de estar trabalhando igual eu trabalho hoje, sabe? Mas eu entendo várias dores aí por dentro.
Mas aí, pegando esse caso ainda, assim, tipo, falaram que, para quem ficou, que a gente selecionou os melhores e tudo mais, blá, 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 mas aí, em termos de meta, por exemplo, você estava melhor que gente que ficou. Para quem saiu, qual foi o discurso que eles deram? O que foi falado?
Uai, a coisa foi por conta da pandemia, né? Quando começou o negócio da pandemia, corte de gastos, não sei o quê. Essa era a questão. Mas escolher os melhores, de fato. Não que não tenha ficado pessoas excelentes. Claro que ficou pessoas excelentes. Mas tem dia, teve pessoas que ficaram que você pensava, não, putz, não é possível que... Porque você sabe. Gente, você tá na operação, a gente tem um grupo ali. Desse grupo, 4 faz, 2 não faz. Os 4, todo mundo sabe quem faz e quem não faz ali no meio, ou quem tá puxando o saco de alguém para conseguir alguma coisa, ou quem talvez seja parente de alguém. Vai saber, né? Não sei.
Mas essa conversa rola muito assim, fulano ficou porque é protegido de alguém? Porque
lógico, é parente. Lúcio, operação... Pensa aí, uma operação com passa ali 200 pessoas. E aí, o melhor da minha vida é essa parte aí, que é do pisar em ovos, no sentido de... Eu passava pelos 3 turnos. Gente de um turno falava do turno que eu tinha contato do de manhã, que do de manhã falava de alguém do de tarde, e que do de tarde falava com alguém da noite, e ficava essa coisa aí. Você acaba sabendo, as conversas dos corredores caem em todos os lugares. Nem até a pessoa mais tímida da operação, capaz de sentar um dia do seu lado assim e falar, nó, você viu que fulano foi desligado porque deu um prejuízo? Entendeu? Isso acontece.
Mas isso era, tipo, esse dar um prejuízo é o quê? É ter feito alguma coisa errada? É ter... Tipo, pegando um pouco mais para esse lado, quais são os principais, na sua visão, quais são os principais motivos de desligamento do pessoal dentro da operação?
Nossa, quais os principais? Olha, eu já vi muitas coisas, eu já vi nessa questão de dar algum prejuízo, algum processo desalinhado ali no meio, que eu penso que nem justificaria, né? Alguns casos não justificaria o meio da pessoa sair. Mas, sinceramente, eu penso que em conflitos com a gestão, dependendo da gestão que você sair. Vou dar um exemplo. Aí. Estive num lugar péssimo, horrível, não recomendo, péssimo. Cheguei lá, o gestor era basicamente assim, acho que nas primeiras semanas ele mandou uma mensagem para todo mundo no privado, falando que estava entrando uma pessoa trans na firma. E que era pra gente respeitar. Eu com um monte de coisa pra fazer, velho. E quando chegava a mensagem dele, assim, eu já ia, né? Ixi, ferrou, alguma coisa aconteceu. Ele mandando isso, aí já viu uma imaturidade, eu não sei se vocês, como homens cis, brancos, héteros, vão entender esse tipo de argumento, mas, pelo amor de Deus, isso não é uma coisa que se faz, entrando alguém ou não, independente de quem seja, não interessa para ninguém, né? Sobre o meu consentimento. E ele falou isso, eu mandei um parabéns, na hora, parabéns. Aí ele, parabéns pelo quê? Eu falei, ué, você tá abrindo aí mercado para pessoas e tal. Aí ele pegou e falou, para outras pessoas e tal. Aí ele falou assim, não, mas o que importa aqui é o respeito. Eu falei, ah, tá, então tá bom. Aí fechou. Aí numa próxima oportunidade, como a gente trabalha de casa, a gente precisa estar em contato com o time o tempo todo, até para fazer alinhamento, para resolver problema, para levar solução. Aí no CS é literalmente levar a satisfação do cliente. Eu criei uma reunião com uma pessoa, a gente estava falando de várias coisas. Ele viu essa reunião, chamou ela, porque ele não me chamava para nada desse sentido, e falou assim, se for para estar falando mal de mim, me avisa que eu entro na reunião. Ô, gente, sinceramente. E aí, né, eu ouvi essa coisa, ouvi uma coisinha ali, a gente não deu muito certo, eu saí fora de lá. Não recomendo. Mas eu penso muito nesse conflito com a gestão, além das outras coisas da pessoa, que aí vem outras, né? Não se adequar com o trabalho, não gostar realmente do que está fazendo, e por aí vai. Mas a maior parte do que eu vivi, Lúcio, foi literalmente desligamento em massa. A maior parte até agora.
Natália, deixa eu te perguntar. E o RH nessas situações, assim? Quais são tuas lembranças em relação à atuação, às intervenções do RH nesse sentido? Ajudaram, não ajudaram? Apoiaram, não apoiaram?
Olha, dentro do RH, normalmente as pessoas ali, elas entendem, em maior parte, a dor de todo mundo. O RH costuma ser muito acolhedor, de modo geral falando mesmo. Só que tem um negócio, né? Eu posso sentar lá, levar toda a questão que está acontecendo, a pessoa entender, escutar e falar assim, tipo, entendo, mas eu não posso fazer nada. Talvez a gente possa melhorar isso. A gente faz uma reunião com a pessoa, vai eu, você e a pessoa, e a gente conversa sobre o processo. Isso acontece e acontecia até hoje, isso rola. Mas tem certas coisas que o RH não tem como mexer e fica assim, por isso mesmo.
E até, isso é uma boa pergunta, assim. No final das contas, a operação, em geral, são as maiores áreas da empresa, em quantidade de funcionário, em demanda de trabalho e tudo mais. Como que você vê a carreira dentro da área de operação? Assim, tem progressão de carreira? Tem oportunidade? Você está há muito tempo trabalhando nessa área. Como que você enxerga isso?
Tem. A minha raiva é chegando à beira de mudar de alguma coisa, acontece um negócio muito louco e eu não consigo fazer o que eu já estava ali no meu plano de carreira. Mas costuma ter, sim. As empresas pequenas agora, menores, que estão entrando com CS, que seja, isso ainda está sendo realizado junto do RH, com a pessoa e com a empresa. Mas nas empresas maiores, você já entra com um plano de carreira e você vai seguindo aquilo ali. Você faz um curso, pode ser dentro da firma, a maioria desse curso é dentro da firma mesmo, com as pessoas que estão lá, você faz o curso e vai mudando de carreira, vai melhorando o salário, sua performance. Tem muitas pessoas que continuam nas empresas ainda desde a época que eu comecei dentro de startups. Conheço pessoas que estão lá até hoje, que estão muito bem, que gostam. Só que aí entra o segredão, de novo, a gente bate nesse ponto aqui. Quem faz o time ali é a gestão. E se a gente tem um gestor bom, o time funciona perfeitamente. O que acontecer pelo resto da empresa, que aconteça para lá. Mas tendo um gestor bom, a coisa funciona. Um gestor que realmente compreende o que está acontecendo ali e ele sabe como que ele vai lidar com quem também ele tá lidando em cima. Vamos dizer assim, sabe? Então, isso é o que faz a diferença.
Putz, isso aí...
Já...
Nossa, vai, Lúcio, vai. Eu sei que tu sentiu a mesma coisa que eu senti. A pergunta tá na ponta da língua.
É, a gente já tem um episódio gravado falando sobre a questão do gestor, mas o que é esse gestor que sabe fazer, que sabe gerenciar o time, que, na sua visão, né? Qual que é esse papel do gestor nesse caso?
Ah, eu tenho, primeiramente, um gestor mais humano, que sabe da vida fora da caixa, fora da bolha. Primeiramente isso, o gestor humano, que ele entende o rolê da vida de todo mundo ali. E é um gestor que ele é organizado, que ele não vai ficar misturando coisinhas de sei lá, do que ele é fora com dentro. Não que isso tenha, de fato, a ver, mas igual o que eu já mencionei para você, sabe? Vou pensar nas minhas duas lideranças que eram super tranquilas e ótimas e maravilhosas. A gente tinha ali o one-on-one. Eu sentia confortável em explicar o que estava acontecendo. Tinha gente que saía chorando lá do one-on-one, falando que não sei o quê. Eu sentia super confortável em sentar e falar, olha, não estou conseguindo bater meta, porque isso aqui não está funcionando. E a pessoa saber receber aquilo e ver que não é um problema também que é dela, ela não levar aquilo para ela falar, deixa eu ver qual área que eu vou acionar ou quem eu vou acionar dessa área para poder resolver isso. E aí a coisa vai funcionando. E a pessoa ali vê com o time também se é, né, cabível, se aquilo ali levanta esse ponto com outras pessoas do time para ver se aquilo ali pode ir para frente, sabe? É mais ou menos assim. Os líderes, eu tenho dois na minha cabeça, eu vou citar o nome deles, um é o Bernardo e o outro é o Irã, que é o Irã é o atual agora, que foram líderes e são líderes excelentes, gente, eles fazem a parte deles lá como gestão, mas eles entendem que o time não consegue segurar determinadas broncas de atendimento, sabe? Tem coisa que não tem como a gente fazer. A gente pode acalmar o cliente, conversar com o cliente, sei lá, dar a melhor estrutura possível. E esse gestor, geralmente, se ele puder entrar numa chamada com você e ajudar a resolver, ajudar a fazer aquela questão, ele vai fazer. Esses dois gestores são, assim, esse tipo de pessoa. Enquanto um outro quer fazer as coisas sob pressão, quer saber o horário do cafezinho da pessoa ali, tá lá no café da pessoa, enchendo o saco. O meu gestor sabia os horários que eu saía para tomar café. Ele saía e ele sabia que eu já tinha feito metade do meu trabalho. Ele já tinha essa ciência. Então ele não chegava lá enchendo o saco porque eu tava tomando café. Mas se eu tivesse demorando, talvez ele poderia chegar lá e falar, e aí, como é que tá as coisas lá? Só para, sabe, em vez de impor que ele... impor aquilo ali de que eu que mando. Você sabe que ninguém é dono de nada. Ninguém é dono de nada ali. Então, é por esse caminho aí. Eu fiz entender, gente? Não sei.
Esses gestores...
Tô emocionada.
Não, tá sendo interessante. Porque tá, isso também, acho que conforme tu vai falando, tu vai também fazendo uma organização da própria história e tal. Esses gestores, eles... Quando tu entrou em cada um desses lugares, tu tinha clareza... Alguém te deu clareza do que poderia ser conquistado? Plano de carreira nesse sentido, assim. Te deram... Olha, tu vai crescer aqui, tu tem que desenvolver essas habilidades técnicas, essas habilidades soft, que eles chamam, né? Teve lugares que teve mais clareza de carreira ou menos? Como é que foi?
Quanto a esses gestores, era totalmente claro. Inclusive, na entrada dessas empresas, que eu gostei bastante de trabalhar, isso ficou muito claro desde o início. Você vai chegar aqui, a gente tem isso, isso, isso. E você vai trabalhar muito. Então, eu já sabia da questão desde o início. Não foi aquele um papinho... enganado de só, ai, nós somos donos do negócio, donos da própria carreira, blá, 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 aquele papo que a gente já conhece. Não foi só isso, foi um papo bem de a gente ter a nossa cultura mesmo, que sempre é aplicada, todas as vezes é aplicada, a gente tem os nossos valores, que é sempre aplicado, blá, 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 mas seu trabalho é esse. Então, sempre foi conversado e fomentado isso. E eu também sempre fui o mais claro possível, desde que eu comecei a me entender por entrevista, porque antes era só nervosismo, né? Hoje eu nem ligo de fazer entrevista, não, adoro. Mas antes era só nervosismo. Então, quando eu comecei a desenvolver isso também, eu já sabia onde que eu queria chegar. Então, na entrevista, né, você já tinha que ler ali a empresa, o andamento e tal, eu já busco em tudo. Eu vou lá no Reclame Aqui, ver o que está acontecendo. Aí eu dou uma olhada no, nas postagens do LinkedIn para ver o que está rolando com a empresa, que aí na hora de conversar eu já sei ali o caminho que eu estou seguindo. E eu já vou com esse rolê. Ah, eu vi que os problemas na operação, onde eu vou trabalhar, é esse. A gente tem processos para melhorar isso? Então, cabia da pessoa ali me responder se a gente tinha ou não tinha. Hoje eu ocupo um papel que eu estou organizando um processo dentro da empresa. Eu fui contratada já sabendo que meu nível era mais avançado do que a galera que estava lá atuando como CS. Isso foi conversado desde a entrevista, desde da primeira entrevista quanto a entrevista com o gestor que está comigo nesse momento, né? E isso ele faz de forma tranquila e assim, sem peso. Ele está organizando a operação dele em si, como a gente vai trabalhar. Então, antes, quando a empresa ela já está mais estruturada, o plano de carreira já está ali, ele é apresentado em determinadas reuniões. E aí, quem faz esse reforço com você é o seu supervisor direto, o seu coisa direto lá, o líder direto.
E tá, então a gente começou a falar um pouco sobre o perfil dos bons gestores. E o que que você acha que foi, considerando a tua evolução de carreira até agora, assim, o que que você acha que foram aqueles momentos definidores que te ajudaram a chegar onde você está hoje? Fala até um pouco mais do teu momento de carreira atual, né? Você não tá nem no Brasil mais.
Ah, foram os meus bons líderes mesmo, os meus colegas de trabalho que são incríveis, que aí nesse meio tempo você faz contato, né, Lúcio? Veja bem, você está aqui até hoje, às vezes eu me pergunto como que o Lúcio foi sair da 99 e parar lá no meu Twitter, porque é uma coisa bem mais restrita na minha cabeça naquela época, porque lá eu podia xingar, fazer o que fosse que ninguém ia ver, né? Como que o Lúcio foi parar lá? Então eu tive muitos colegas, e eu faço isso também hoje, que é desenvolver as pessoas que estão comigo. Eu vou fazer isso em qualquer lugar, se eu tiver uma oportunidade de falar com a pessoa, olha, ela me deu uma ponta, eu achar uma coisa para ela, eu falar, faz esse curso pode te ajudar nisso. E foi isso que aconteceu durante esse trajeto. Além dos líderes, né, que trabalhava a carreira junto, o processo de carreira, tinha esses colegas que às vezes falavam, indicavam algum tipo de curso para fazer, igual o curso de Customer Success. Eu não tinha nenhum há uns 2 anos atrás, eu não tinha feito nem isso. Não que necessariamente, talvez pela experiência já valeria para adquirir um cargo, mas é bom você ter uma coisa escrita para poder apresentar. Você sabe como que funciona isso. Você fala, não, aqui eu tenho um curso, mas eu também tenho isso de bagagem e tudo mais. E aí eu fui trabalhando, pensando assim, hoje eu falo, bom, eu não tenho espanhol, eu não tenho inglês, eu acho que se eu continuar trabalhando dentro dessas empresas, isso vai ser cada vez mais necessário. Tanto que aqui fora, os ganhos são muito maiores, para quem está até na minha área, que já fala outros idiomas. Eu tenho provas vivíssimas aqui, que fazem as mesmas coisas que eu, trabalham nas mesmas plataformas que eu. Então, eu já vim pensando num processo assim, vou trabalhar isso em mim, adquirir outros idiomas para melhorar meu momento dentro da empresa também. E fui me descobrindo dentro da comunicação, então eu faço outras coisas fora do meu profissional, de gravar vlog e trabalhando vícios de linguagem dentro do vlog. Eu fico morrendo de vergonha de falar com a câmera, mas eu gravo os vlogs para passar tempo, para os meus pais verem, porque eu estou longe deles, né, motivos pessoais e não pessoais, mas olhando aquilo ali, eu vejo todos os vícios de linguagem, o próximo vídeo que eu faço, eu vou lá e corrijo, sabe? E ainda, agora eu fico pensando, eu não sei muito certo aonde eu quero chegar, mas eu quero estar num lugar muito melhor que hoje. Hoje eu penso que só lá dentro do que eu faço hoje eu quero poder ajudar a desenvolver esse processo mesmo que estamos fazendo. Meu gestor é 10, 10 demais, então eu acho que é muito possível trabalhar junto ali, lado a lado com ele e com o meu par, meus pares dentro do time. Só que pensando também, não lá, só lá dentro da firma, né, mas o lado de fora, que as coisas, sem eu deixar de fazer as coisas que eu gosto, igual eu já deixei antes. Porque eu só já trabalhei e não fiz nada. Minha vida ficou estagnada, sabe?
E isso é um ponto bom, né? Pra chegar nesse teu momento de carreira atual, além do contar com os amigos e tudo mais, você sentiu que teve algum apoio das empresas por onde você passou pra se desenvolver? O que foi bom, o que foi ruim, o que poderia ter rolado melhor?
Nossa, Lúcio, você vai em pontos da empresa em si? A empresa investe do modo que tiver que investir, né? Mas penso que de modo geral para todo mundo. Quem quiser, quem tiver tempo, que acate. Quem não tiver, porque às vezes a gente chega lá, exemplo, chegamos lá, vai ter curso disso, curso daquilo, curso de inglês, curso de espanhol, curso de não sei o quê, não sei o quê. Mas você não tem tempo para fazer isso. E você não vai fazer isso no seu horário de trabalho, porque você tem meta para bater, você tem outra coisa para fazer, e acaba que uma coisa atrapalha a outra. Então, tô te oferecendo aqui, tá aqui na mão, mas com a outra eu tô te tirando. Então, não sei, eu acho que eu não posso afirmar que, de fato, a empresa teve uma ajuda nisso, de modo geral, não. Mas pelas pessoas que estavam ali com a gente, gerindo ou fazendo, sei lá, trabalhos. Tinha muitas reuniões que a gente podia levar tema, qualquer tema que fosse. E dentro desses temas, algumas pessoas eles se conectavam, passavam a ser amigos, faziam coisas juntos, abriam negócios juntos, sabe? Não sei se foi por esse lado mesmo a pergunta. Não sei se foi muito colaborativo, assim. Porque lá em cima, acima do Lúcio Burguês Safado, bem lá em cima, as coisas elas não chegam, gente. As coisas elas não chegam, não como deveria, assim. Chega o que é necessário. Tá funcionando? Tá funcionando. Não tá, corta todo mundo. É básico. Então, ou você luta por você lá, ou não luta. Ou não vai, né? Não vai, no caso.
Eu não sei se eu vou tentar me defender de ter sido chamado duas vezes de burguês safado nesse episódio, mas eu acho que não é o caso pra hoje.
Não, não. A gente vai editar isso, com certeza.
Ah, pô, tinha ficado tão bom, cara.
Não, eu vou deixar. Eu tenho que aceitar a crítica, faz parte.
Não, mas não é ruim não, Lúcio, não é ruim não. E vocês em si, eu não acho que vocês estão em posições ruins. Claro, vão ter as suas questões lá, mas acima da operação, a galera da operação enxerga todo mundo em cima, tipo assim, nossa, que master, eles podem fazer, ainda mais se conhecer, se eu tivesse, eu tô lá fazendo meu trabalho, eu sei que eu tenho o Lúcio lá para resolver meu problema, eu sei que eu tenho você para resolver certas coisas, eu vou direto na pessoa e falo, bom, tô com esse belozão aqui, você pode fazer isso por mim? Posso. Aí sim, e geralmente faziam, era colaborativo, só que aí começa a vir uns impedimentos, porque vai ter alguém aí que vai falar assim, não, eu não quero receber contato lá da operação, aquilo ali é outro povo, aquilo é outra galera, eu não quero receber, aí começam as restrições, que aí eu vou fazer um pedido, vai passar para uma pessoa primeiro, que vai passar para outra, que aí depois que eu vou ter, sabe... Aí que a coisa embaraça toda no meio do caminho. Começa a divisão do povo de cima com o povo de baixo.
É. Isso até na minha experiência na 99, assim, que é onde eu tive maior, time maior e tudo mais. Primeiro que eu tinha a questão do meu time tá bem espalhado, né? Eu tocava gente no Brasil inteiro, então tinha esse ponto. Mas eu também lidava muito com o pessoal do atendimento em São Paulo. E num primeiro momento tinha a divisão de localização mesmo, time de gestão, por assim dizer, ficava numa parte da cidade, o time de atendimento ficava em num outro escritório. Depois, mesmo quando todo mundo ficou no mesmo prédio, ainda tinha a divisão de andares, né? Tinha o pessoal do atendimento no andar, o pessoal das outras áreas num outro espaço da empresa. No... Sei que a pergunta é até meio boba, mas é que são aquelas perguntas de validação. Essa divisão no dia a dia, ela é muito visível entre quem está numa área de atendimento, numa área de CS, de CX, e o restante da empresa?
Claro. Tá. Então, vou contar uma coisa boba também. Eu fui fazer uma outra coisa no andar de cima, no andar do Lúcio. E eu fui fazer um trabalho lá de ajudar a galera. Tava rolando um energético lá, um energético superestimado lá. Red Bull. Deixa eu ver se coisas vocês editam. Red Bull. E aí eu fui ver, descer, e muito, muito Red Bull, não sei o quê, a galera lá fritando, trabalhando, feliz. Quando eu desço pro outro andar, tava um outro tipo de energético. A galera nem sabia, nem tinha essa noção. Ia saber depois, porque não tem como você, às vezes, não ter amizade. Às vezes, a pessoa lá de cima, você já teve contato. Alguém muito antigo já teve contato com ela aqui, né? Então, uma hora você vai saber, uma hora isso estoura. Uma hora alguém vai falar, mas por que estava rolando Red Bull diferente, gente? O que, que é isso? Então, tinha coisas que era gritante. Quer fazer essa turma se sentir mais especial. De fato, tem gente também na empresa que tenta fazer isso com você, alguma gestão de fazer que você se sinta mais especial, né? Você é o único, você é isso, você é aquilo. Quando não, a gente está executando ali no meu time as mesmas coisas, mas no sentido de arrancar o corinho ali da pessoa que às vezes não tá fazendo nada, não está conseguindo, né, fluir, o que seja. Mas eu já, dentre isso, eu já vi outras diferenças, estou pensando aqui, das áreas, sei lá, vocês tiverem essa liberdade, entre aspas, de poder ficar, tirar um almoço aí de 2 horas, sem ter que justificar nem nada. E se alguém da operação atrasa 5 minutos ali, pode tomar até uma advertênciazinha. Isso rola. Então, acaba que aí fica gritante.
Isso é
um bom entendedor, um pinga letra.
Isso é bem real, né? No final das contas, essa divisão de liberdade de horário mesmo, de poder, de alguma forma, tocar melhor a própria agenda, é bem claro nesse dia a dia da empresa, entre o desenvolvedor, entre o pessoal do time de negócio, entre o pessoal das outras áreas e o pessoal da operação. E quando eu tava na 99, quando eu tava em operação em geral, eu batia muito na questão de horário, de quando tá no escritório, quando começar a atender e tal, e isso não tem muito que falar, né? De fato, você faz muito essa divisão super clara de horário mesmo, de estrutura de trabalho em comparação com o restante da empresa. Isso não... Não tem muito nem o que falar.
É isso.
É sobre isso e não tá tudo bem, né?
E não tá tudo bem. Olha, eu, assim, por um outro lado, tenho pontos muito positivos que eu posso melhorar, que é isso de ter sido desenvolvida por pessoas muito, muito incríveis dentro do time, por líderes muito incríveis, mas já tive essa coisa de lidar com amadurecimento ou não de outros líderes que estavam ali novos no mercado, que acontece justamente isso aí. Olha, amigo, você é muito especial. Você tem um potencial. Toma aqui um pedacinho da empresa, e você é muito especial, e se aquela pessoa, sei lá, tá cega e começar a bater no time de certas formas que o time, sem perceber, começa a ficar doente, todo mundo fica doente, gente, começa a ficar pirando, cabelo caindo, não consegue dormir e não sei o quê, e o time ficando doente e, tipo assim, o gestor lá, sabe, eu tô fazendo a minha parte. Entendeu? Ele não tem um lado, não sei, eu penso, mas eu fico sem querer julgar porque eu sei que é uma coisa que é questão de tempo para essa pessoa entender. Mas eu nem faço força, dependendo de que for, não faço força para, vamos usar a palavra desenvolver, para desenvolver um líder desse. Porque ao ponto que ele está, ao ponto que eu cheguei, que ele estava, eu seria uma mera mortal desligada daqui uns dias, que foi o que ele fez, né? Que pediu minha cabeça. Mas, choices. Perdeu alguém legal.
Mas isso é um ponto, assim. No final das contas, pensando principalmente time de operação, mas tipo, startup em geral tem esse prato, a gente fala bastante sobre essa questão do adoecimento na startup, né, do burnout e tudo mais. No geral, o time de operação é quem mais sofre com essa pressão. A questão de entrega, a questão de volume de trabalho. É onde você começa, no final das contas, se está tendo problema com o cliente, é quem está recebendo essa reclamação num primeiro momento, né? E, de modo geral, se dá muito pouca atenção, pelo menos do meu ponto de vista, né? Para esse adoecimento da operação, para esse cansaço, para esse estresse que gera. Como que você vê... Como foi a tua percepção de como as startups lidam com esse processo?
Tem algumas que oferecem ali um apoio de um psicólogo. Talvez vocês devem ter visto aí, trombado com isso em alguns lugares ali. Então, tem um psicólogo direto. Eu não tive isso e eu duvido muito que a pessoa que está trabalhando ali vai falar o que ela está realmente sentindo para um psicólogo da empresa. Por mais seja psicólogo, não sei o quê, eu duvido que a pessoa vá falar isso. Mas alguns lugares têm esse tipo de apoio, não sei como que ele é fomentado. Eu fiquei muito mal durante um processo inteiro aí de trabalho, com cansaço físico, mental e tudo mais. Eu busquei ajuda por conta própria, né? Eu já tinha, na verdade, a psicóloga, a terapia e tudo mais que eu já fazia. E assim, algumas as empresas que eu tive que não lidava com isso diretamente, talvez o líder percebendo a situação, esse líder mesmo te chama e conversa e às vezes ele te libera. Mas não é sempre assim, né? Mas isso pode acontecer, ele te libera assim, pensa, vai hoje, pensa o que está acontecendo, vê se isso aqui faz sentido para você, se estar aqui faz sentido para você, e caso não faça, a gente conversa e por aí vai. Só que aí a pessoa, eu quero ser mandada embora, porque eu já estou com tanto tempo de casa, e o líder vai falar que eu não posso te mandar embora, aí vai entrar outras e outras questões, sabe? Então, nem sempre, se a empresa tiver muito maior, a pessoa ou pede conta e vai fazer outra coisa, que é o que mais a galera teme e tem medo de pedir conta. E eu penso que um dos maiores fatores é esse, de pedir conta, mas esse apoio, eu não sei hoje para onde se estende, não. Se isso continua, se isso permanece em determinadas áreas, sabe? Tem algumas que falam muito sobre o burnout, põe alguém da operação para falar sobre o burnout, mas não adianta eu pegar aquele líder que eu falei com vocês e pôr ele para falar sobre o burnout aqui na operação. Entendeu? Maquiando uma coisa com outra. E é o que eu penso.
Hugo, no final das contas, dá para falar com o psicólogo da empresa?
Conta para mim, Hugo.
Então, tem algumas coisas, tem algumas regras que tem que ser colocadas, inclusive por parte do psicólogo, do profissional psicólogo, que é assim, primeiro fazer com que o gestor entenda que o trabalho do psicólogo, quando num escopo assim de terapia, de ouvir um sofrimento, ele não é um trabalho que possa ser reportado a um trabalho que entre no escopo de cobrança por parte do gestor, entendeu? É uma atividade fora do organograma ali, né? Tem um analista que vai pro gerente, que vai pro diretor. O psicólogo tá do lado, um outro universo, né? Quando o funcionário tem a garantia que aquele psicólogo, ele não está ali escutando o sofrimento para traduzir em estratégia interna, aí sim. O problema é que a comunicação é muito ruim, né? Às vezes, quando um gestor traz um psicólogo para a empresa, ele não comunica esses limites. Ele não fala assim, isso aqui, essa pessoa é uma prestadora de serviço cujo único foco é atender vocês nos seus sofrimentos e suas dúvidas. Ela jamais reportará para nós, porque ela tem um impedimento ético, ela tem um sigilo que ela tem que respeitar e ninguém aqui quer tentar ultrapassar, né? Então, assim, eu acho que esse mal entendido com psicólogos se dá por uma má comunicação de gestor e também por uma má, muitas vezes uma má comunicação do próprio profissional que tá ali dentro, né? Eu, todas as vezes que fui atuar como psicólogo dentro de uma empresa, que eu tenho clientes assim, eu mandava textos, mandava memorandos, mandava, sabe, documentos, instrumentos que garantissem para as pessoas que aquele trabalho é um trabalho sigiloso, é um trabalho para cuidar delas. Mesmo assim, as pessoas são paranoicas. Algumas engajavam e melhoravam, e outras, mesmo com todas as garantias, não iam, né? São coisas da vida também, né?
Eu não chamaria de paranoia quando tem caso de vazamento de informação de um lado para o outro, né? Quando essa divisão não é tão clara ou tão ética assim, vamos combinar. É, mas sim, é. sim. Concordo.
Mas gostei de ouvir. Gostei. É isso que precisava, de modo geral, ser feito, né? Para todos. Para todo mundo, se tivéssemos profissionais assim. Mas acontece isso demais, a pessoa chegar, eu não vou fazer essa terapia aqui não, porque eu não sei. E vai caçar outros métodos, sabe?
Sim.
Mas assim, eu super entendo e sei lá, né?
Uma coisa que eu já vi bastante é o seguinte: a empresa oferece um psicólogo, não como discurso de convênio ou prestação de serviço, mas como, não, esse é o psicólogo da empresa. Aí as pessoas não vão e elas fazem o quê? Elas vão em psicólogos fora da empresa, né? Psicólogos que têm a sua clínica e sua independência. O que elas estão procurando no fundo da cabeça? Não, essa aqui é a garantia de que esse psicólogo é isento. Plot twist, muitas vezes pode ser que esse psicólogo que é isento é amigo pessoal do outro gestor. Então, assim, nunca dá pra saber, não, né? Não, óbvio que esse caso seria muito, muito raro, né?
Mas vocês não, mas... Resposta,
né?
Mas...
E aí, sendo amigo do... Aí, esse psicólogo externo sendo amigo de alguém da outra empresa, ele não vai falar nada. Nenhum psicólogo fala nada, não tem como. A base fundamental do serviço é o sigilo total. Agora, quando esse psicólogo atua como gestor de pessoas, ele não faz intervenções terapêuticas, né? Ele faz entrevistas e pesquisas, das quais ele deixa muito claro que ele vai usar os dados para melhorar o ambiente, né? Então sempre tem um... Sempre vai ter um pudor, né? Não adianta, sempre vai ter um pudor, né? Porque no final uma empresa também é um local de jogos de poder e relações de poder, né? Não tem escapatória, né? Eu fico pensando aqui, ouvindo tu falar, acho que é um pouco isso.
Não tem muito o que discutir nesse ponto, né? Essa relação de poder é sempre desbalanceada dentro da empresa, entre o gestor, a empresa e o funcionário, né? Não tem muito o que falar em relação a isso.
Complicado.
Complicadíssimo.
Mas aí, questões?
Hug, eu acho que eu não tenho mais perguntas nesse momento. Você tem alguma dúvida? Você quer perguntar alguma coisa? Você quer puxar algum assunto?
Não. A gente... Acho que o interessante é que a gente fez um percurso pela história e pelas vivências da Natália, né? A coisa que me chamou muita atenção foi quando tu fez, Natália, foi quando tu fez essa distinção... Nós e eles, né? Falou vocês, vocês aí de cima, né? Isso é uma coisa interessantíssima, assim, porque todo mundo que se propõe a trabalhar no mundo de startup, eu acho que quando eu falo startup, eu tô falando de early stage. Acho que essa já é uma diferença que a gente pode fazer, né? Eu trabalho em startups que já tinham um certo corpo, uma certa robustez, né? Já tinham, sei lá, 10, 20, 30 pessoas, uma operação, um produto, um caixa. Eu trabalhei muito em early stage, né? Que eram grupos pequenos fazendo tudo de tudo, né? Então, e a coisa que eu achava mais interessante nesses early stages que eu vivia é que tinha uma coisa de uma certa igualdade, assim, né? Tipo, todo mundo tá todo mundo se ferrando igual. Essa é a igualdade, né? Eu acho que quando, eu não sei, ainda tô processando esse vocês que tu soltou, mas eu acho que ele ensina alguma coisa, que a gente tem que estar sempre ligado nisso. A gente tem que estar ligado, assim, quando é que certas camadas invisíveis de separação, de segregação estão acontecendo, né? Porque não deveria ser tanto assim a experiência, né? Tá, tem uma diferença de funções e papéis, mas essa sensação de que tem uma diferença de poderes e visões, assim, isso é... Né? Quando tu disse vocês, eu falei, não, mas eu não sou vocês, eu sou tu também.
Não quis ofender, não.
Não ofendeu, fez pensar, é diferente. E teve porque tem momentos que... Porque mesmo pra quem tá... Mesmo quem tá, digamos aí, na base, como tu falou... Tem momentos que essa pessoa recebe um poder e se torna vocês, mesmo naquele micro-universo. A gente tem que estar sempre cuidando com o ego, né? Não à toa que no último podcast sobre grande gestor, né, Lúcio? A gente bateu muito nessa tecla sobre o gestor tem que ter uma consciência do próprio ego, do tamanho, né? Seja por via terapia ou o que quer que seja, né? Então foi muito legal, foi muito bom de escutar, foi muito interessante, foi realmente tomar umas furadas na bolha, assim. Agradeço.
Eu que agradeço por você, gente. Imagina. Eu queria, assim, passou 1 milhão de coisas na minha cabeça aqui, conversando com vocês. E eu tinha muitas ideias, eu escrevo algumas coisas, assim, para poder fomentar. Mas aí eu vejo se faz sentido ou não, sabe? Quando o Lúcio me convidou, eu já pensei, pô, vai ser a melhor hora para eu poder. Soltar o que eu quero ali de uma maneira tranquila e vamos ver, que eu me ver falando também, até para eu saber para onde que eu vou, né, o que acontece. Muito obrigada a vocês por esse momento aqui, essa ideia de falar lá de cima e tudo mais, era só numa questão de a maior parte dessas empresas que eu passei, essa separação já havia acontecido, essa separação. Hoje eu estou num lugar bem menor, mas que ainda assim já está em constante crescimento, aceleração e tudo mais, só que o meu time ele é bem pequeno. E pensando em tudo que eu contei para vocês aqui, hoje eu peço que esse time pequeno, ele já tem que estar blindado com essas ideias que eu estou falando para vocês, com a ideia que eu posso passar para o meu gestor desde já, para os próximos que chegarem, para assim a gente evitar alguns conflitos aí para frente. Se vai ser possível, vou contar para vocês um dia, não sei como que vai ser esse trajeto, que eu acabei de iniciar, estou apostando nesse meu momento, para mim, né? Então, a ideia agora é essa, para tornar a parada mais leve. E aí eu volto com a história, com o pós, um dia, quem sabe, para a gente ver o desenrolar dessa história, que foi tão bonito assim, igual eu estou contando.
A gente faz um episódio a fundadores um ano depois. O que mudou?
O que mudou? Pode ser. Tô dentro, topo.
Eu acho que a gente pode encerrar aqui então. Assim, muito obrigado pela conversa. É uma perspectiva bem diferente, né? Acho que como o Hugo falou, dá uma furada na bolha essa divisão do nós, aí nós aqui colocando, tipo, eu, o Hugo, a Yana, o Kelvin, que a gente sempre tá nos últimos cargos, a gente sempre teve cargo de gestão em relação ao resto da. da equipe. Isso faz a gente parar para pensar um pouco, né? Gera uma reflexão muito boa, espero que gere uma reflexão muito boa nos nossos ouvintes também. Então, acho que vai ser um episódio assim, bem interessante de acompanhar o bate-papo que vai gerar depois. Obrigadão mesmo.
Obrigada, sabe, né? A vocês.
O que puder, tô aqui.
Eu também digo mesmo para vocês e vamos junto. Precisando de algo, me coloca aí à disposição.
Valeu, gente. E fechando, né, aqueles avisos de dia a dia, tem o grupo no Telegram, o link vai estar na postagem. Segue a gente no Twitter, Fundador Startup. Segue a gente no Instagram, Fundador Startup. Segue a gente no LinkedIn, o link vai estar no post também. A gente está lá para conversar, ajudar, bater papo, tirar dúvida, reclamar da vida, o que precisar. Falar mal da minha voz, pode falar mal também, não tem problema, precisar, tamo aí. Doug, na despedidas, últimas palavras.
Valeu, gente. Só isso, obrigada. Até a próxima, daqui a um ano. Aguardo você.
Valeu, gente. Abraço, tchau.
Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, Doug.